bolsas de tradução, isso é da Biblioteca Nacional, é a continuidade do que já lançamos no ano passado, que é importantíssimo para a internacionalização da nossa literatura, porque realmente português é difícil de ser lido ao resto do Brasil. Se a gente não investir, então a gente dá bolsa para a tradução às editoras, com isso elas têm da tradução, é mais fácil, se interessam e elas apresentam projetos para lançamento de livros no exterior. Temos que lembrar que esse ano acabei de vir da Feira de Bogotá, onde o Brasil era o país homenageado. Ano que vem é Frankfurt. O outro ano é Paris e Bolonha, que é infantil. Então, a gente tem que pensar, existe interesse imenso pelo Brasil, né? Essa curiosidade de entender o Brasil. Então, as editoras apresentam interesse pelos livros que elas querem lançar e nós financiamos com as bolsas essa tradução. Participação brasileira nas feiras internacionais. Está aí, tem uma pequena verba que está aí de 2 milhões para essas feiras todas. A de Bogotá foi um sucesso, e eu estive lá, foi semana passada, foi um sucesso e faz parte também desse nosso calendário. Edital de incentivo a feiras de livros, estados e municípios também. Nos estados e municípios, muito município não tem livraria, não tem nada, não tem biblioteca. A gente trabalha para zerar o número de cidades sem biblioteca, mas às vezes a gente dá o kit, dá todo o material, a cidade não abre biblioteca, ou deixa ou recebe tudo e fica lá. Então a gente trabalha muito. Então, uma das formas também são essas feiras. Então a gente faz uma chamada, dá uma ajuda para que a feira aconteça, te articula com a Câmara Brasileira do Livro, com os livreiros, com tudo. A gente ajuda a pagar a ida de escritores para palestra, enfim. É uma festa nas cidades quando acontecem as feiras de livro. Então, já está em execução, está aí 5 milhões para esse edital. Pode virar? Está aqui. Edital de criação e circulação literária, são bolsas para criação literária e para circulação também nessas feiras, eles poderem viajar e tal. Também está lançado em abril, 1,5 milhão, 1,6 milhão. Projeto setorial de exportação do cinema, cinema do Brasil. Isso aí é um trabalho da Secretaria do Audiovisual, está lá a Ana Paula Santana, que é a secretária do audiovisual. Ela desenvolve esse trabalho junto com a PECS, também visando a internacionalização de conteúdos audiovisuais brasileiros. A gente tem que pensar, outros países pensam, a Argentina exporta muito, os Estados Unidos, quer dizer, é o centro deles, é o cinema para onde se conheceu tudo. Nós temos também que mostrar o nosso audiovisual, e através, aí vai para não só cinema, mas em televisão e tudo. Então, o Brasil está desenvolvendo a SAVE e a PECS, que é do Ministério da Indústria e Comércio, nessa internacionalização. Está aberto e está aí o valor aprovado de 1,5 milhão. Estou perdendo a voz. Desculpe. Projeto de segurança do acervo. Bom, esse acervo da Casa Rui Barbosa é absolutamente fantástico. Além do acervo do próprio Rui, mas temos vários outros, Cecília Meirelles, vários outros que foram doados para a Casa Rui. Lá é um centro de excelência, de pesquisa, enfim, de trabalhos muito acadêmicos. Agora, temos que pensar na segurança. Então, uma verba aí de 2 milhões para segurança da Casa Rui Barbosa, que é uma fundação do Ministério da Cultura. Participação brasileira no Congresso Mundial de Educação Musical. Isso tem muito a ver também com essa comissão, porque envolve educação musical, que é uma lei, como os senadores sabem, e que o Ministério da Cultura vem trabalhando muito junto ao Ministério da Educação, da forma de implementar isso, né, Juana? Nós temos que participar, inclusive acompanhar outros modelos, outros exemplos, como vem se desenvolvendo. Então, é uma verba pequena, mas é estrategicamente importante para que o Brasil possa se inteirar, o Ministério possa se inteirar e contribuir melhor junto do Ministério da Educação para poder logo pôr essa lei em vigor, né? A educação musical. Reunião das altas autoridades do Mercosul Cultural Preparatório para Rio + 20 e demais ações. Bom, isso aconteceu há 10 dias atrás, foi em São Paulo, nós estivemos lá, estavam 8 países do Mercosul, né, e da América do Sul, e alguns não é, nem são do Mercosul, e 5 ministros presentes. Foi uma discussão da área da coisa, quer dizer, a cultura é transversal, está em todas as áreas. Então, como a gente discutir a cultura dentro da sustentabilidade, né, para o Rio + 20? Então, tiramos um documento, foi um trabalho construído mesmo e que vamos envolver todos esses países, porque Rio + 20, a questão do meio ambiente afeta a todos nós. Não podemos só pensar aqui ou pensar no Brasil, mas tem que pensar, né, como uma questão mundial. A FLAC, que é Festival Latino-Americano e Africano de Arte e Cultura. Isso aconteceu nesse... Iniciou agora essa semana na Universidade de Brasília e nós demos também um apoio, está aí a verba de 400 mil, que foi o valor aprovado. Está aí. Total de investimentos deliberado pela comissão do Conselho do Fundo Nacional de Cultura foi 133 milhões. 800 e poucos mil. Agora, isso aí é a primeira parcela, que a gente já lançou no início do ano, para enfim, o Ministério tem que estar trabalhando logo para poder... um ano difícil, né? Um ano de eleição. Não podemos deixar mais para o fim do ano, como aconteceu muito no ano passado, né? Um atraso por 1000 medidas. Atrasamos muito. Então, já estamos em plena ação. Então, eu agradeço a atenção de todos, estou aqui à disposição.
Questão de ordem, presidente.
Baseada em...
Artigo 403 do regimento da casa. Questão de ordem baseada em 403.
Exponha a sua questão de ordem.
Pois não. Pergunta a Vossa Excelência se a condução da presença da ministra será conforme nos preceitua o artigo 397, que fala de comparecimento de ministro à casa, ou será de acordo conforme preceitua o artigo 93, que fala de audiência pública?
Ela será feita de acordo com a necessidade que nós temos de estabelecer um diálogo entre os senadores e a ministra. Como todas as outras nessa reunião, de uma forma descontraída e quanto menos burocrática, melhor.
Perfeito, presidente. Esse esclarecimento, eu só destaco a Vossa Excelência que seria necessário, porque, conforme for o comparecimento da ministra, nós, os senadores que indagarão, poderão ter algumas prerrogativas ou não. Se Vossa Excelência fizer conforme o comparecimento de ministro à casa, conforme preceitou o artigo 397, cada senador que assim perguntar terá direito à réplica. Se não, conforme for o artigo 93, então, sendo audiência pública, esse direito não caberá aos senadores, a não ser pela aquiescência de Vossa Excelência. Vossa Excelência é o magistrado aqui, o presidente da casa, é quem conduz, e por isso que, gentil e educadamente, faço para Vossa Excelência esse questionamento sobre o regimento.
Nós vamos proceder conforme o artigo 398 do nosso regimento.
Comparecimento de ministro, então, à casa.
Comparecimento de ministro de Estado perante a comissão.
Perfeito,
Vossa Excelência terá direito à sua pergunta, à sua réplica e à tréplica, se possível, da forma mais descontraída e eficiente possível. A ministra,
perfeito, presidente.
Senador, veio acompanhada do staff do Ministério. Eu citaria aqui o senhor Vitor Ortiz, secretário-executivo, o Antônio Grassi, presidente da Funarte, José Nascimento, presidente do Instituto Brasileiro de Museus, Ana Paula Santana, Secretaria Audiovisual, Cláudia Leitão, Secretaria de Economia Criativa, Enilton Parente de Menezes, secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, Cristiano Borges, coordenador-geral de Direito Autoral, Sérgio Mamberti, secretário de Políticas Culturais, Márcia Regina, diretora de Direitos Intelectuais, João Roberto Peixe, secretário de Articulação Institucional, Maristela Rangel Pinto, chefe de gabinete, e José Ivo Vanucci, assessor especial. Todo esse staff poderá assessorar a ministra na resposta das indagações que foram feitas. Eu, pessoalmente, quero, antes de passar a palavra a Vossa Excelência, que é o primeiro escrito, fazer o elogio da exposição da ministra. Eu tenho da cultura uma visão antropológica. Eu acho que o processo cultural se inicia, por exemplo, ministra, quando uma tribo nômade que vivia à beira de um rio verificava, acompanhava a queda de crianças ou de indivíduos da tribo dentro da água e a inevitável morte que se sucedia. Num determinado momento, como exemplo, um dos indivíduos da tribo cai na água e, fortuitamente, se agarra a um tronco e, agarrado ao tronco que flutuava, demanda outra margem. Esta é uma experiência que um indivíduo da tribo teve. No momento em que esse indivíduo vê um outro membro do grupo cair no rio e, lembrando a experiência que teve, toma de um tronco e joga para que o seu companheiro de grupo sobreviva, ele começou a fazer cultura. A cultura é uma experiência humana mediada pela inteligência para a satisfação de uma necessidade. Com o tempo, é evidente que isso se sofistica à medida que o cérebro humano evolui e passa à necessidade estética, e daí a música, o teatro. Mas faz cultura quem providencia uma nova receita culinária ou, diante de uma máquina de costura, trabalha e de uma forma inventiva. Quando a cultura assume o espaço da cidade, da civis, se transforma no processo civilizatório. Eu faço essa introdução, ministra, para dizer que me agradou o afastamento do seu ministério do mecenato. Na primeira reunião que nós tivemos aqui, nós discutíamos que este patrocínio absoluto de eventos devia estar muito mais vinculado à Secretaria de Indústria e Comércio do que à Secretaria de Cultura. E o papel do Ministério da Cultura é, mais do que qualquer outra coisa, de providenciar espaços para que o processo cultural se realize. E esse elenco fantástico, apreciável de atividades do Ministério me satisfez da forma mais completa. Eu quero aplaudir a gestão do Ministério, porque se afasta da cultura como indústria, como evento, como negócio, e abre para a coletividade inteira espaços para que a manifestação cultural ocorra. Feito esse elogio inicial, e sem mais delongas, passo a palavra ao senador Randolfo Rodrigues. Tem duas pessoas escritas só, vamos fazer desta forma. Eu passo a palavra ao senador Randolfo, que poderá interpelar a ministra com base no artigo que quiser, dentro da liberdade que nós damos nessa comissão.
Mais precisamente, excelência, como nós estamos numa comissão do Senado Federal, o artigo 396 e 397 do regimento da Casa. Queria lhe agradecer, presidente, ministra, queria agradecer pelo seu comparecimento a essa comissão. Eu creio que se trata aqui de cada um fazer o melhor de si para cumprir o seu papel. Vossa Excelência, no exercício do Ministério da Cultura, e responsável e condutora da política cultural do governo brasileiro, nós, na condição de senadores da República, e o Senado, como uma das casas do Congresso Nacional, com o papel republicano de exercer em o Estado de Direito seu papel de fiscalização. Dessa forma, ministra, quis a coincidência, e de fato foi a coincidência, que a data que Vossa Excelência definiu para estar aqui na Casa, na Comissão de Educação e Cultura, seja também a mesma data da conclusão da apresentação do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, proposta por este parlamentar e por outros 32 parlamentares, para investigar as atividades do Escritório Central de Administração, para investigar as atividades do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição do ECAD, entidade de direito privado responsável pela política de direito autoral hoje no Brasil. Hoje à tarde, o senador Lindenberg, relator dessa comissão, irá proferir o seu relatório. E, inicialmente, é por isso que, e em decorrência disso, inclusive, que sou o primeiro a lhe questionar, o requerimento para convidar Vossa Excelência a estar aqui presente foi de minha autoria. E a primeira, e eu quero iniciar os questionamentos, as perguntas que tenho a Vossa Excelência, é exatamente pelas razões que me motivaram a convidar a Vossa Excelência a estar aqui. E, em virtude também, e em decorrência de hoje nós estarmos concluindo, hoje, quinta-feira, concluindo a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o ECAD, quero centralizar as minhas questões, e faria assim, porque, senão, para o debate do plano apresentado por Vossa Excelência, iria acabar tomando o tempo dos outros colegas, então quero centralizar minhas questões na política de direito autoral. Nesse sentido, eu lhe pergunto inicialmente o seguinte: o Ministério decidiu substituir uma nota técnica da gestão anterior do Ministério no processo em que o ECAD se defende no Conselho de Administração de Defesa Econômica, no CAD. O CAD solicitou, então, esse é o primeiro questionamento que eu faço à Vossa Excelência. O CAD solicitou ao MINC que se posicionasse novamente, já que a gestão anterior do Ministério havia se posicionado, ou foi uma atitude deliberada do Ministério a manifestação com nova nota técnica em relação a esse processo? Esse é o primeiro questionamento, e aí, no ensejo desse, e repito, em nome, em função da situação, da condição de hoje, de conclusão dos relatórios da Comissão Parlamentar de Inquérito, responsável pela investigação do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, quero trazer aqui uma notícia veiculada no dia de ontem pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a partir de uma pesquisa internacional conduzida pela Consumers International sobre os regimes de direito autorais no mundo. Essa pesquisa indicou que o nosso regime de direito autoral, segundo a pesquisa divulgada pelo IDEC, é o quinto pior do planeta. Nós temos uma situação que também constatamos na CPI do ECAD. Essa situação dá conta do seguinte: que a grande maioria dos artistas que pagam para tocar suas próprias músicas não recebe nada do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Isso ocorre como se suas músicas jamais tivessem sido tocadas em qualquer emissora do Brasil. Na sua opinião, existe uma preservação dos direitos desta maioria de artistas? E como a senhora analisa essa pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor? Ainda em relação ao, direito autoral, a senhora é de conhecimento de todos, de todo o meio cultural, que a senhora realizou mudanças na Diretoria de Direitos Intelectuais do Ministério da Cultura. Obviamente, é uma medida prerrogativa sua a designação de todas as pessoas que lhe assessoram. Ocorre que a substituição, a pessoa que substituiu foi secretária executiva do CNDA, quando o senhor advogado Edelbrando Pontes, considerado e reconhecido como um defensor extremado das teses do ECAD, foi presidente do Conselho. A pergunta que lhe faço é se isso não representaria uma interferência do Escritório Central no processo de revisão da Lei de Direito Autoral. Ainda em relação à Lei de Direito Autoral, Vossa Excelência, no Ministério, requisitou a realização de uma nova consulta pública sobre a reforma da LDA. Eu lhe pergunto por que seria necessária essa nova consulta pública, já que a consulta pública anterior tinha havido, segundo as informações que temos, mais de 8 mil contribuições.